Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater. Produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. O verão é a estação que proporciona vários momentos de lazer ao ar livre. As altas temperaturas são um convite às praias, cachoeiras e piscinas e, sem dúvida, vale a pena desfrutar dos dias ensolarados. Porém, não podemos esquecer dos cuidados necessários com o corpo e a saúde para evitar que o divertimento se torne preocupação. Moderação com álcool é sempre recomendado, mas no verão é importante dobrar a atenção com o consumo. A bebida alcoólica retira a água das células, promovendo desidratação. Como no calor, a tendência é que nosso corpo perca mais água, a combinação com bebidas etílicas pode ser perigosa. Procure sempre beber bastante água entre uma dose e outra. Inseto predador é aquele que tem como alimento outro inseto ou mesmo um ácaro. Em geral, o predador é relativamente grande quando comparado à sua presa. Ele rapidamente a paralisa e depois devora ou suga os sólidos do conteúdo fluido de seu corpo. Tipicamente, o predador consome vários indivíduos de sua presa durante seu desenvolvimento. Os insetos predadores podem alimentar-se indistintamente de todas as fases do hospedeiro: ovo, larva, pulpa e adulto. Do ponto de vista de hábito alimentar, ocorrem dois tipos de predadores. Aqueles com aparelho bucal mastigador, por exemplo, os besouros conhecidos como joaninhas, os quais simplesmente mastigam suas vítimas como um todo, e aqueles com aparelho bucal sugador, por exemplo, os percevejos ou a larva do bicho lixeiro, os quais sugam os sucos internos das presas. Os predadores podem ser polífagos, que se alimentam de uma ampla faixa de hospedeiros, oligófagos, que se alimentam de uma faixa restrita de hospedeiras, ou monófagos, isto é, que se alimentam de uma presa específica. Independentemente do tipo de predador, geralmente eles se alimentam de um determinado grupo específico de presas, ou seja, não atacam todas as pragas.
Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na semana passada, se mantiveram as condições de muito calor e pouca chuva no Rio Grande do Sul. E nessa semana, a situação será de calor extremo e volumes baixos de chuva na maior parte do estado. Em virtude do clima, nas regiões onde ocorreram chuvas na metade da semana que passou, produtores que ainda não tinham finalizado o plantio de soja realizaram a operação. Das lavouras implantadas, 3% já estão em enchimento de grãos. Em algumas localidades da fronteira oeste, as precipitações permitiram o avanço dos trabalhos de plantio e beneficiaram as lavouras já estabelecidas. Porém, devido à distribuição desuniforme das chuvas, ainda são observados sintomas de estresse hídrico. Também foram registradas precipitações desuniformes na campanha, marcadas por grande variação entre municípios e mesmo entre áreas de cada um deles. A maior parte da soja ainda se encontra em fase de desenvolvimento vegetativo, situação que confere certa tolerância à falta de umidade no solo e reflete, consequentemente, em perdas pouco expressivas no potencial produtivo até o momento. Nas lavouras de cultivares precoces já estão estimadas perdas de produtividade de 10% devido à queda de flores e vagens. Na regional de Caxias, precipitações da última semana permitiram a retomada da semeadura ainda não finalizada. A maioria das lavouras está em desenvolvimento vegetativo, o que gera um menor impacto da estiagem sobre a cultura. Na região de Erechim, o plantio de soja alcançou a totalidade da área estimada e as chuvas que ocorreram ajudaram a amenizar os prejuízos, porém, há perdas já consolidadas em torno de 20% da produtividade prevista. Grande parte dos produtores aproveitaram as precipitações para iniciar os tratamentos com fungicidas. Na região de Frederico Westphalen, a semeadura ainda não foi finalizada e muitos agricultores realizaram o manejo das invasoras e iniciaram a aplicação de fungicidas e inseticidas. Em algumas áreas, o desenvolvimento das lavouras é considerado próximo da normalidade, porém, na grande maioria se observam porte reduzido, murchas e até mesmo mortalidade de plantas em porções de cultivos. Ocorrem também abortamento de flores e vagens nas lavouras em estado de desenvolvimento reprodutivo. A expectativa atual é de redução no rendimento, o que pode agravar se não houver chuvas nos próximos dias.
Olá, eu sou Dulcineia Haas-Vomer, do Escritório Regional da Imater de Frederico Westphal, em extensionista rural. E hoje a nossa dica é sobre o jardim e a dengue. O verão está aí e com ele os casos de dengue aumentam ainda mais. O problema ganha dimensões epidêmicas e a cada ano faz mais vítimas. A doença não discrimina ninguém, são crianças, adultos e idosos, homens e mulheres, ricos e pobres que adoecem devido à picada do mosquito Aedes aegypti contaminado. E todos devem fazer a sua parte para proteger a sociedade. Todas as pessoas que gostam de plantas e cultivam jardins domésticos, seja de forma profissional ou amadora, devem zelar para que o jardim permaneça livre do mosquito. Os jardins abandonados ou mal cuidados são importantes focos de procriação e abrigo, tornando-se verdadeiros criadouros para os temidos mosquitos. E não adianta cuidar hoje do jardim. Tem que ser um trabalho contínuo, diário, de vigília e manutenção. Para tomarmos as medidas cabíveis, é necessário entender como funciona o ciclo de vida do mosquito. As fêmeas são as únicas a sugar o sangue e elas procuram reservatórios de água parada e limpa para desovarem. E as fêmeas do Aedes aegypti preferem o sangue de humanos ao de outros animais. Além disso, seus hábitos de alimentação são diurnos, ao contrário de muitas outras espécies de mosquitos que preferem picar à noite. Além de transmitir a dengue, o Aedes aegypti é também responsável pela transmissão da febre amarela. Pense nisso, cuide do seu jardim, remova e limpe todo e qualquer reservatório de água que esteja inútil no jardim, como pneus, tampinhas, garrafas, vasos e pratinhos velhos. Mantenha o jardim limpo e lixeiras fechadas. Lixo e entulho atraem pragas, mosquitos e acabam com o visual de qualquer jardim. Guarde pratinhos, vasos e garrafas sempre com a boca para baixo, assim eles não acumulam água. Evite o uso de pratinhos sob as plantas. Além de ser um local próprio para a procriação dos mosquitos, os pratinhos dificultam a drenagem perfeita do substrato e podem provocar o apodrecimento das raízes das plantas. Se mesmo assim você preferir os pratinhos, adote as seguintes soluções. Mantenha o pratinho cheio de areia até a borda e não esqueça de repor sempre que necessário e acrescente borra de café pura ou mistura de borra de café, feita com 2 colheres de borra de café para meio copo de água. Esta mistura é a solução ideal para as bromélias e outras plantas que precisam acumular água. Jamais deixe suas bromélias secas com medo da dengue. Elas vão enfraquecer e morrerão em breve. Utilize a mistura de café e mantenha os mosquitos afastados. O café é natural e não representa os problemas que os venenos comerciais podem ter. A borra de café pode invadir tranquilamente até as hortas ecológicas que utilizam adubos e defensivos orgânicos. Cultive plantas repelentes e utilize os seus produtos nas outras plantas do jardim, como citronela, arruda, gerânio, malva, artemísia, crisântemo, cravo de defunto. Mantenha os bebedouros dos animais sempre limpos e troque a água diariamente. Piscinas devem ser tratadas o ano todo. Laguinhos, espelhos de água e fontes devem ter sempre peixinhos que se alimentam de larvas e mosquitos. Ao criar seus arranjos florais, dê preferência à espuma floral ao invés do vaso com água. Aproveite e vá agora mesmo verificar o seu jardim. Não esqueça de contar as dicas para os seus amigos, vizinhos e parentes, para que todos conheçam as ferramentas no combate à dengue. Faça a sua parte. Pense nisso.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.